nós vamos falar agora com o Roberto Castanho Uzu, que é, hoje já está como provedor da Santa Casa de Bandeirantes, mesmo porque, né, fazia parte da diretoria, faz parte da diretoria, não é, da Santa Casa, da provedoria da Santa Casa. Nós ouvimos o Gabriel que saiu, deixou, e agora nós vamos ouvir quem vai entrar, quem vai segurar o rojão. É assim, tem que ter o vice, sempre segura o rojão quando, né, sai o titular, e aí sobra o rojão para o vice. E a gente vai saber como é que vai ficar, como é que é o estatuto da Santa Casa, porque a gente não tem conhecimento, nós somos leigos nesse sentido, se é que, pode ter uma Assembleia Geral para ter uma nova eleição, se não, se é obrigatório cumprir o mandato até o final, quais os impedimentos judiciais que existem. Enfim, nós vamos detalhar tudo isso e saber como vai ficar o trabalho diante da nossa Santa Casa, mesmo porque a diretoria não muda, sai, não é, o presidente, mas continua a própria diretoria. Zu, boa tarde.
Olá, Oswaldo, boa tarde, Navarro. Boa tarde, Paulinho, que está do lado aqui observando a gente. Pois é, se diz que vice não manda nada, né? De vez em quando o vice
não,
manda,
não, depois
sim.
Que manda, quando sai o... É. Aí manda.
Aí manda. Pois é, Oswaldo, infelizmente o Gabriel fez um bom trabalho lá, que felizmente, né? E ele, por motivos particulares, quis deixar... E eu, como vice-provedor, estou assumindo a Santa Casa. É, ele até queria marcar uma reunião para a nova eleição da nova diretoria, mas o estatuto não permite que ele faça já. Tem um prazo legal para você tornar em público, né? Fazer um ofício à população e depois marcar uma eleição futura. Mas o mandato do Gabriel vence esse ano. Então estou em contato...
É porque o mandato é 3 anos, se não me falha a memória.
3 anos, é. Ele já está há 2 anos. Acho que em novembro vence o terceiro ano.
É porque, na verdade, muita gente fala, mas é 3 anos. Não, mas é que ele assumiu, né, em fevereiro, se não me falha a memória. É, aí a eleição tinha que ser em dezembro.
Exato.
Então ele ficou aquele tempo, em novembro a eleição, né?
Novembro, isso.
Então ele ficou de fevereiro a novembro, como ele era vice, era teve vice. Que assumir como provedor.
Isso.
E agora você também, na mesma sequência,
isso.
Fevereiro, você fevereiro, vai até novembro ou não?
Ou fevereiro. É, realmente, ele assumiu esse mandato da dona Carlota, que era também por motivos particulares, fez um bom trabalho, o Gabriel fez um excelente trabalho também. Então é o seguinte, cada um provedor que entra tem umas ideias diferentes, tudo no sentido de melhorar, né, Oswaldo?
Com certeza.
Para piorar ninguém quer.
Ninguém vai piorar nada, né?
Inclusive eu estou tomando pé da situação, apesar de eu estar na diretoria há mais ou menos 20 anos.
Por aí, né?
Mas o diretor, na verdade, ele só vai participar de reuniões mensais para aprovação de algum projeto novo, para contratação. Então ele não tem ele não tem o conhecimento geral da Santa Casa. E hoje eu estou vendo que o negócio lá tem ido toda manhã, fico lá das 7h30 até as 10, 11 horas, e estou tomando conhecimento do funcionamento. É uma entidade maravilhosa que está em Bandeirantes há mais de 70 anos. Inclusive, eu estava vendo até uma das atas de instalação. Meu tio Zé Castanho, que era farmacêutico, em 1938, que ele chegou em Bandeirantes, ele foi um dos fundadores. E meu pai foi tesoureiro da construção da Santa Casa. Então, a gente tem que ter um orgulho disso e entender mais uma coisa. A Santa Casa não é minha, não é do Navarro, a Santa Casa da população, da comunidade.
É uma sociedade, beneficente.
É uma sociedade.
Né?
E tem atendido
muito bem.
E outra coisa que eu fico observando lá, o trabalho daqueles profissionais, puxa vida, é um trabalho maravilhoso, Oswaldo, porque ali é 24 horas por dia.
Sim.
De madrugada, quando tem uma criança com febre, a gente passa mal, onde vai? Na Santa Casa, é o único lugar que está aberto. E lá é 24 horas com um médico plantonista.
E até a gente conversava com o Gabriel aqui, a Santa Casa, na verdade, ela é uma grande empresa. Ela
grande
se divide
empresa.
Em vários blocos, né?
Sim.
Ela tem a maternidade, ela tem a enfermaria, ela tem o setor particular, ela tem o setor de convênios, ela tem
de imagens,
tem o setor de imagem, tem consultório. Então, quer dizer, ela é uma empresa com...
Uma grande empresa, exatamente. É um grande volume de recursos que giram ali por mês, né? E também tem bons profissionais, a se dizer. E outra coisa, a gente tem um conhecimento que da região, a nossa Santa Casa é uma das melhores, viu? Isso nos deixa muito orgulhosos, viu, Navarro? Você vê muitas cidades vizinhas estão fechando hospitais, pronto-socorro. Então nós temos que segurar essa bucha aí, não deixar fechar e vamos melhorar cada vez mais.
Bom,
o nosso objetivo.
Você cumpre o mandato até que feche em novembro, né? Ou, se você não cumpre, quem entra? Entra Portugal, que é o primeiro secretário?
Não. No estatuto não reza isso.
Não reza nada,
não,
né?
O estatuto só reza nova eleição para nova diretoria.
Mas para isso tem que ter uma... Não, aí não existe negócio de Assembleia Geral, existe ou não? Para se mudar o estatuto?
Não. Tem que fazer o edital de convocação dos associados para a votação da nova chapa.
Já tá.
Certo. Então, tanto é que no estatuto, se caso... Na minha falta, hoje não tem um vice.
Uhum.
Vice do vice não tem.
Não, o primeiro secretário não assumiria.
Não assumiria, né, pelo Estatuto da Santa Casa. Então nós vamos agora, tem uma reunião marcada segunda-feira com a diretoria, nós vamos já eleger um vice provedor.
Ah, tá.
Né, e eu pretendo não fugir da raia. Eu pretendo trocar ideia com os diretores. Se eu tiver que ficar até dezembro, novembro, ficarei com a maior disposição possível, embora o tempo da gente é bastante corrido.
Mas dentro do estatuto, ela prevê alguma coisa de fazer uma eleição sem ter terminado o mandato?
Prevê. No caso de vacância do cargo, né?
Ah, tá.
É, vagou o cargo.
Mas para vacância precisa você também sair fora.
Sim, para mim sair fora. Então,
e não tem um vice.
Não tem um vice.
Então aí sim, aí seria, né?
Seria uma vacância e uma intervenção também, né?
Uhum.
Da diretoria para poder eleger o novo provedor, porque não pode ficar.
Ah, é?
Nem um dia pode ficar sem provedor.
Ah, sim, com certeza.
Porque ali documentos é todo dia para assinar, então. Estou trabalhando ali, puxa, é um negócio maravilhoso, é muito problemático, né? Muita gente, mais de 160 pessoas.
E a gente
pessoas.
Vê que vão ser mais problema também, porque agora está saindo esse negócio da Covid, também cai essa do governo, não que
cai a receita.
Unidade também daqui do nosso município, que atende ao Estado, ela vem uma verba boa. Não sei dizer
o plano. Plano Covid, vem.
O plano Covid é um dinheiro bom que vem. Para poder atender a toda, não é Bandeirante só, é toda a região que atende a nossa
É
nossa
porque a Santa Casa, né? Funciona assim, funciona com convênios.
Sim.
Nós temos convênio com o SUS, que são as AIHs, Autorizações de Internamento Hospitalar. Uhum. Temos convênio com o Governo do Estado, que é o Porta Abertas. E temos também um contrato de prestação de serviço com a Prefeitura. Então, soma-se esses valores e a gente distribui, né? E o caso que mais talvez tenha deixado o Gabriel meio... Não sei se é chateado, não... É porque ele não está tendo condições de acertar com a prefeitura.
Um relacionamento entre a prefeitura e ele.
É, porque ele propõe um valor, a prefeitura propõe outro, mas a prefeitura nos pediu, estivemos lá em janeiro no gabinete do prefeito, pedindo um aumento do repasse, e ele nos pediu um prazo até 31 de março. Então eu vou esperar até o dia 31 de março ver o que a prefeitura propõe. Se eu ver que tá difícil, está dando prejuízo, ora... Quem que vai trabalhar com prejuízo? Ninguém.
Porque então, há de se entender que o pronto-socorro não é da... A Santa Casa se propõe a atender com pronto-socorro, mas é a prefeitura quem
municipal.
Banca. É o município quem banca o pronto-socorro. Entendi. Não é a Santa Casa que vai lá e banca o pronto-socorro.
Interessante
é que estando ali é mais fácil, né, Zú?
Esse tempo todo que a gente participa da diretoria, Oswaldo, os outros provedores,
sim,
Dona Carlota principalmente, várias vezes ela quis devolver o pronto-socorro para a prefeitura. Porque você lembra que era ali no, sim, posto central. Rapaz, eu me lembro que ali uma vez eu fui levar meu filho que caiu de moto, machucou o pé, levei no pronto-socorro.
Não tem estrutura,
ali,
né?
Nenhuma. Mal tinha uma enfermeira para fazer uma limpeza e o médico depois foi chamado, saiu da Santa Casa.
Para o custo, né?
Para fazer os pontinhos. Quando no prefeito Juba levou esse pronto-socorro, anexou a Santa Casa, eu achei que foi um
voltou para a Santa Casa, que já era, né?
Já era, isso. Foi algo maravilhoso, porque na Santa Casa, ali no pronto-socorro, se chega um acidentado, ali tem condições de fazer uma radiografia, tomografia,
sim,
entendeu? Todas as condições. E se o pronto-socorro voltar para a prefeitura, não tem estrutura nenhuma. O que a prefeitura vai doar? Já tem os postinhos de saúde de vila, né? Então, foi algo maravilhoso que foi feito na época do prefeito Juba, Dona Carlota, e vem se mantendo bem. Só que para manter esse pronto-socorro tem um custo, né? Esse custo, já fiz uma planilha, vou conversar com o prefeito, talvez... Segundo, eu tenho uma conversa com o Wanderson, está disposto, já me chamou, estamos prontos ao diálogo. Conversei com o prefeito, aliás... Eu estive viajando na semana passada, quando eu voltei o prefeito me ligou, o prefeito quer conversar, entendeu? Então é um interesse comum
em
resolver tudo isso aí. Não é, não tem que ser interesse político do prefeito, do Zul, não. É um interesse comum da comunidade. E a minha preocupação, Oswaldo, é se ficar, houver vacância no cargo, eu não sei em que mãos que vai cair a Santa Casa. Nem você sabe. É uma incógnita.
De mesmo repente, porque também quem que vota ali são os próprios que estão dentro da diretoria, né?
Exato. É, somos hoje em 19 membros e pode acontecer, eu não sei qual é o destino, então eu tenho que me preocupar, porque eu sou um bandeirantense, que isso aqui fique na mão do município de Bandeirantes. E se for terceirizado a Santa Casa? E daí? Me diga. Como é que
há uma
vai
intenção
fazer
de alguém terceirizar a Santa Casa?
Já houve há tempos atrás uma
conversa. Mas hoje há ou não?
Não, hoje não. Hoje nós, o Gabriel foi contra, nem eu fui contra, e não há essa possibilidade. Não há. Pelo seguinte, se terceirizar, vai ser uma empresa. E ali vai ser tratado como empresa.
E se os funcionários reunirem e falarem, nós queremos também participar e queremos fazer, pegar a provedoria da Santa Casa e fazer um trabalho aqui dentro?
É, o estatuto não prevê isso.
Não prevê?
Não. Prefere, inclusive, a diretoria não tem ninguém ligado ao corpo clínico, ao corpo de funcionários de Santa Casa. Ninguém. Todos os diretores são pessoas assim, fora dos quadros funcionários.
Pessoas da comunidade.
É porque hoje a diretoria ela se põe no diretor, provedor, vice-provedor, secretário, tesoureiro, assessoria jurídica, diretor de patrimônio, diretor adjunto, conselho consultivo.
Perfeito.
E suplente, né?
É, e depois
manda numa diretoria.
Tem aquele, os conselheiros que ficam fiscalizando ali, né?
Sim,
as
conselho contas, consultivo, tudo, né?
Conselho consultivo. Então, essas pessoas são pessoas idôneas da cidade.
Sim.
E todas elas, nem todas têm um bom caráter, então a gente fica muito preocupado se tomar um destino diferente da Santa Casa, que nós não queremos.
A preocupação é hoje, como a gente sempre fala, a nossa preocupação, gente, é levar a informação e tentar o máximo possível esclarecer a população da situação que está no momento, porque a gente sabe que a situação, como o próprio Zul diz, nós estamos vendo várias Santa Casas, vários hospitais, entidades filantrópicas fechando as portas. Por quê? A condição financeira. Porque hoje uma RH, um atendimento médico dentro de uma Santa Casa, hoje é irrisório, vamos dizer bem a verdade. E se não tiver a participação do município, não tiver a convênio, não tiver isso, aquilo, não vai tocar.
Não vai.
E há uma preocupação iminente quanto a isso, né, Zul?
Casualmente, ontem eu estava lá, então alguém me ligou, não vou dizer nome, né, para não ser delicado, a pessoa me ligou e falou, escuta, veja como é que está o problema do meu irmão, que faz 30 dias que está internado e nada. Aí foi procurar saber, a pessoa que houve o acidente e se machucou, pegou uma bactéria muito resistente, então já está 30 dias, pelo SUS, hein?
Pelo SUS.
30 dias internado, tomando medicamentos caríssimos.
Caríssimos.
Para o paciente não vai custar nada, mas para a Santa Casa tem um custo, entendeu? Hoje a nossa farmácia está espetacular, redondinha. Desde o ano passado, quando houve o Covid, é só o Rotary fez uma doação de 180 Sim. mil reais de medicamentos. Doamos também o Rotary, doou para Santa Casa.
Hoje tem um de 700 mil aí do Estado, que o próprio Romanelli falou ontem, que vai, diz que vai continuar dando apoio, seja quem for, não é? Para poder dar quantidade de atendimento. Mas mesmo assim, ainda o custo é alto, né?
Esse espaço que você está nos dando agora é muito bom para esclarecer a população. Porque tem gente que chega de manhã lá, faz um curativo e vai embora à tarde. E aqueles que ficam 30, 40 dias.
Sim.
E também, às vezes, ocupando a UTI. Ontem conversei com o doutor Fábio, que é o responsável pela UTI. Perguntei, doutor, como é que está o nosso hotel? Brincadeira. Ele falou, vem cá ver, ó, lotado.
Sim.
Nós temos 10 pessoas internadas na UTI. Agora, você sabe o custo, você é brabo. Eu lembro que quando foi implantado, o governador Richa que ajudava, mantinha. Então, nós recebemos uma verba pela UTI.
Manda lá, pode perguntar.
Então, só para saber um negócio do Zul, o Zul disse que espera até 31 de março, Zul. Quando o Gabriel esteve aqui antes de ontem, ele disse que Santa Mariana, a verba da prefeitura corresponde per capita a R$45. Aqui está R$5. É diferente, é difícil, né? A gente está acabando de falar da dificuldade de tocar e dos custos, né? Em relação ao Gabriel, acabou saindo por não ter um acerto com a prefeitura. E quanto às pessoas que colaboravam com o Gabriel, politicamente, no caso Lupion, no caso Romanelli, o seu contato com esse pessoal continua também do mesmo jeito que o Gabriel mantinha? Como que é o seu contato com esse pessoal?
Não, vamos ter contato com qualquer um deputado que possa beneficiar Santa Casa. Inclusive, eu até vi ontem que o Boca Aberta destinou 200 mil para Santa Casa de Bandeirantes. Não estou sabendo, mas vou procurar saber. Se ele mandar, vamos fazer um agradecimento especial para o Boca Aberta. O Romanelli parece que está destinando uma verba também para Santa Casa.
Já está entrando ali 700 mil e mais, se não me engano, 300 mil, alguma coisa aqui de convênios, né, que tem.
Porque, na verdade,
são convênios, né, Zú?
O político que vem, Oswaldo, ele quer algo em troca, né? Eu te dou, mas eu quero, né? A verdade é isso. Mas a gente vai fazer um trabalho assim, apolítico. Amigo.
Porque, na verdade, aí a Santa Casa ela sempre esteve aberta para todos os políticos. Porque nós vamos ver o Diego Garcia é do lado político.
Sim.
Tem fechação boca aberta, é de outro lado político. O Romanelli é de outro lado político. O Lupion é de outro lado político. O próprio
Diego Garcia agora.
Diego Garcia, que a gente já falou aqui. É aquele outro aí, um outro deputado que tem aqui também, que mandou ver uns veículos agora aí, o Cobra Report também. Repórter. Então, quer dizer, são várias facções políticas, não tem uma só, né?
Se todos eles quiserem os votos de bandeirantes, vai faltar voto.
Não. Não tem o como. Importante é eles ajudarem, é isso que é importante.
Quem ganha é a comunidade.
Sim.
Porque, Oswaldo, uma coisa que interessante, viu, Navarro? Eu procurei saber quantas pessoas passam pelo pronto-socorro mensalmente. Você tem ideia? 2.600, 2.700 pessoas por mês no pronto-socorro? Entendeu? Eu até conversei ontem, estava lá com o doutor Ronaldo, médico de Bandeirantes, falou, cheguei de manhã, ele falou assim, agora está calmo, mas até às 7 horas eu atendo aqui umas 40, 50 pessoas durante o dia.
É duro, né?
Pensa bem, 2.500 pessoas precisando do atendimento. E outra coisa que eu preciso falar com o Wanderson, porque tem muita gente que vai no postinho de manhã e vai no Santa Casa à tarde. Peraí, temos que equalizar esse troço, não é? Isso é interessante, porque então seria duas despesas, não que a pessoa não tenha direito, tem, mas podia fazer um sistema de cadastramento único, né, de consultas.
É porque, na verdade, o pronto-socorro é para emergência, né?
Urgência e emergência.
Urgência
e
emergência, né? Às vezes a pessoa está com dor de dente, vai lá no pronto-socorro, quer ser atendido.
Mas é difícil. A gente tem caso ali que é te dar risada, viu, Navarro,
né? Uma pergunta que eu fiz para o Gabriel também anteontem aqui, ele falou, eu falei, Gabriel, tem pessoas que a gente sabe que vai no pronto-socorro, que não fica uma semana sem ir lá, talvez até uma vez por dia, talvez. Mas tem, talvez, aquela precisão de ir lá mesmo no pronto-socorro? Conhece essas pessoas que vão diariamente ali? Quer dizer, são pessoas que talvez não é caso de urgência e emergência, mas que vão e procuram e são atendidos, né?
São atendidos, a gente é obrigado a atender.
É o que faz aumentar também esse número de pessoas consultadas.
A nossa ideia seria fazer uma... Já existe uma triagem ali, né? A pessoa chega, faz uma triagem, né? E coloca-se a pulseira. De acordo com a cor da pulseira, o atendimento tem que ser mais urgente.
Na prioridade, né?
Isso. Às vezes chega uma pessoa com derrame cerebral infartando, ele tem prioridade para tudo. Chega um acidentado, tem prioridade. Então, e tem pessoas que às vezes demora para ser atendida, que é a pessoa que está lá com dor de barriga. E fica brava, mete o pau na sua casa. Faz uma hora que eu estou aqui, mas não vê que tem casos mais urgentes para ser atendido ali, né?
Agora, uma coisa que a gente sempre falou aqui e traz, que existe o convênio da Santa Casa. Que é uma poupança, vamos dizer assim. Inclusive o Gabriel acho que diz que tem mais de 200 mil na conta e que casualmente esse fundo não exista mais, como ele não exista, mas ele será devolvido para as pessoas. Qual é a intenção, se você continuar e ficar até o final do mandato? É de continuar com o convênio?
Ah, sim, o convênio é muito bom, Oswaldo, porque em uma das reuniões da diretoria, eu estive em Londrina e procurar saber daquele plano da Solumed, um que o Ratinho faz propaganda aí. Também não estou fazendo propaganda. E o Solumed é o seguinte, você se cadastra e você vai, marca uma consulta com um profissional, né, particular, você paga 80, 90 reais. Então a ideia foi justamente fazer esse convênio Santa Casa para ter preços populares de consulta. Hoje você vai lá, consulta com médico particular, paga. Tem médico que cobra 80, 90 reais, que é um convênio entre Santa Casa e médico. Puxa vida, que bom, se você... E tem outra, você não precisa ficar na fila do SUS 5 horas da manhã para pegar uma ficha para ser atendido. Então você vai lá na hora e é bem atendido, exames inclusive. Quem tem este convênio tem um grande desconto nos exames e até nas consultas. Então eu acho que é um
projeto... Parto também, né?
Parto, é um projeto maravilhoso.
Cirurgia.
E mais importante, esse dinheiro fica guardadinho numa conta e é teu. O dia que você precisar um atendimento, você pode usar aquele dinheiro, você não precisa pagar, você já tem guardado lá.
Porque são várias perguntas aqui, qual é a intenção, se vai manter, né, vai manter o convênio. Então é isso que a gente está colocando aqui, é muitas perguntas. Ah, e o convênio, vai ser mantido? Tal, como é que vai ser? Com as empresas, como é que vai ser? Enfim. Sim, você vai manter o convênio.
Vamos manter o convênio. O Zito, que está gerenciando muito bem, inclusive, ele, além de trazer um recurso para Santa Casa, ele também ele beneficia a população, a custos mais baratos de consulta e exames.
Agora, Azul, a gente sabe que a briga para ter médico aqui está difícil. Na nossa região, não só aqui, como aqui no Brasil. Como é que é agora você entrando ali? Como é que está sentindo a situação, principalmente no plantão?
É, hoje tá bem. Eu conversei com dois médicos ontem, que eles queriam, até ia pedir a conta, conversei com os médicos, acalmei os médicos, então eles vão continuar. Então nós temos hoje ali dentro do pronto-socorro ali, uma escala de médico perfeita. É uma escala que durante os 30 dias nós temos ali médicos sem faltar nenhum. Inclusive, o mais importante, tem médicos bandeira terça também que estão trabalhando lá. Tem dois já. Esse é o Ronaldo, que já te disse, que é um bandeira terça. Doutor Caio Fogás também vai trabalhar com a gente, está trabalhando, está colaborando. Doutor Fábio é um baita de um colaborador. Os médicos, eu acho que estão trabalhando bem satisfeitos na nossa Santa Casa. Então, acho que não vai ter. Hoje não temos problemas de médico. Talvez a gente precise até ter um neurologista, que nós não temos ainda, mas vamos tentar colocar.
O pessoal pergunta aqui, muitos aqui ficam perguntando. É, médico fulano vai voltar? Tudo não é o que. Não é, às vezes, a intenção do médico voltar. Tem que ter cascaio para poder trazer o médico, né, Azul? Não é assim que a gente fala assim, ó, vamos trazer fulano, né? Porque tem que ver as condições também, né?
Sim, quero ver também que tipo de médico, se ele se encaixa na especialidade dentro da Santa Casa. Se tiver cinco médicos assim, de clínico geral, não vou trazer seis, não precisa, né? Então a gente vai preencher aí essas falhas, essas faltas. E o corpo médico lá hoje, eu te digo, é de boa qualidade, Oswaldo, boa qualidade.
É, então quer dizer, porque na verdade ficam aquelas perguntas, né? Como é que vai ficar, como é que não vai? Mas tudo isso você vai aguardar ainda, né?
Sim. É, então eu te digo que até 31 de março estamos esperando a resposta da prefeitura. E nós vamos continuar na provedoria até que se defina, calculo eu que até o final do ano, quando vence o mandato do Gabriel.
É
o meu também, né? É o mandato dele e meu também da diretoria.
Mas você espera até o dia 31 de março, né? Para ver como é que vai se comportar também esse convênio com a prefeitura.
Com a prefeitura, exatamente. Vai para ver se vai daí, como disse, fechar o caixa, né? Que de repente não fecha o caixa, aí temos que tomar outros caminhos, outras providências.
Então a sua pretensão, a sua intenção é continuar?
Sim, continuar. Porque isso, o próprio estatuto reage isso aí, né? Não pode vagar esse cargo nunca.
E você acredita que já na segunda você consegue colocar um vice diante junto com a diretoria?
Provavelmente sim. Acho que segunda-feira eu tenho uma reunião à tarde com. Puxa vida, já acumulou duas reuniões. Eu tenho com a diretoria, tenho com o Wanderson. Mas eu acredito que sim, porque tem que ter, né? Tem que preencher os cargos, né?
Bom, Zul, mais alguma coisa que você queira colocar que a gente não falou aqui, não detalhou dentro dessa nossa conversa?
Eu queria tranquilizar a população, dizer que a Santa Casa continua em boas mãos, né? O Gabriel é um baita de um provedor, ele foi. E o Gabriel ainda vai continuar nos ajudando ali na Santa Casa, sem dúvida. Eu ainda falei com ele e falou assim, ó, saio da provedoria, mas não saio da Santa Casa. Então ele tem se mostrado boa vontade, boa intenção. A dona Carlota foi a provedora que ficou durante 20 anos, trabalhou muito bem. Então, se cada provedor que entrar, você sabe que ali teve, acho que já se passaram, acho que 12 provedores para Santa Casa. Então tivemos provedores maravilhosos ali. E a gente pretende continuar o trabalho, Oswaldo. É difícil, é árduo? É. Mas a gente está nessa vida para isso, né? Diz que Deus não dá o fardo maior que você possa carregar, né?
Com certeza. Vou
carregar esse fardo.
Bom, a gente agradece a sua participação, a sua gentileza de estar conosco aqui. Sabe que nós estamos aqui sempre para tentar levar a informação e levar ao conhecimento da comunidade aquilo que realmente acontece. Porque, na verdade, às vezes as pessoas, como diz, acreditado, né? A gente tem que levar a informação correta, mostrar sempre os dois lados. Trouxemos o Gabriel e hoje estamos trazendo o Zul para falar da sua parte e esperamos também que venha mais informações daquilo que ocorrer na próxima segunda-feira, de como vai ficar e, é lógico, também a possibilidade do trabalho ser desenvolvido até o final do mandato.
Perfeito. Eu até agradeço o espaço que você nos cede e eu já solicito, talvez para outra semana, voltar aqui para a gente trazer informações para a população, né? Que houve muito
Ah, não.
Susto aí, pão, mudou.
Conversa, o Gabriel saiu. Tudo quanto é lado,
é, mas não, tranquiliza a população, o tratamento lá continua mesmo com os funcionários e a gente vai reajustando. Mas eu agradeço o espaço, graças à rádio que está informando a população, que tem uma boa audição aqui no nosso município e região também.